De sexta-feira, você já sabe, a gente sempre tem a nossa atração cultural. A gente vai conversar com o pessoal do coletivo Ato de Resistência. Eles estão ao vivo aqui no nosso programa, o Paulo Maedo, o Rafael Castro, a Letícia Negrete, o Renato também, Renato Mendes está aqui com a gente. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Bom dia.
A gente vai falar do espetáculo que está em cartaz no Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo AI-5, uma reconstituição cênica. Bom, já pelo título, a gente já imagina qual que é o assunto, né, Paulo? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata, tudo bem.
Conta aqui para os nossos ouvintes, há quanto tempo tem o coletivo, quanto tempo vocês se conhecem?
A gente se conhece, cada pessoa do elenco tem um histórico diferente. Essa história, essa peça começou em 2016, logo depois do golpe. E a gente eu estava particularmente lendo um livro chamado A Ditadura Envergonhada, do Hélio Gaspari. Uhum. E nesse livro ele tem um capítulo chamado A Missa Negra. Nesse capítulo ele fala sobre a reunião do Conselho de Segurança de Nacional, de 69, uhum. 68, que foi instaurado o AI-5.
O AI-5, né?
O Hélio, ele citava muito as falas dos ministros, do presidente Costa e Silva. Eu achei curioso como ele tinha acesso a essas falas. E descobri que a Comissão da Verdade conseguiu publicar recentemente, isso foi em 2000 e pouco, a Comissão da Verdade conseguiu publicar a ata dessa reunião e os áudios desses homens falando.
Que é o que vocês têm no espetáculo,
exato,
né?
Exato. E a gente achou que seria interessante recolher esses áudios, recolher essa ata e fazer uma reconstituição dessa reunião. E desde 2016 a gente vem sempre repaginando o espetáculo a cada ano, a cada novidade política que vai acontecendo nesse país, né?
Ah, vai sendo atualizado ali.
A ata é a mesma, a gente não muda a ata de 68. Uhum. A questão é que os políticos hoje, eles são cada vez...
Abusivos.
Eles trazem cada vez mais falas muito próximas dos ministros e do presidente de 68. E a gente, uhum, acaba achando pontes cada vez mais potentes para colocar no espetáculo.
A gente estuda, né, o AI-5 na época da escola. Você acha que é passado para a gente? Vocês com a pesquisa, eu tenho certeza que vocês pesquisaram muito mais, né? Além do que é passado na época que a gente está nos bancos escolares, né? Tem algo assim que te surpreendeu, que você acha, isso aqui não é passado para os alunos?
Eu acho que
o... Porque o que a gente sabe de escola, o AI-5 foi um ato de censura, eram todos censurados, principalmente a parte cultural também, né?
Sim, na verdade, tinha uma surpresa maior, que depois de estrear o espetáculo, eu fiquei sabendo que muita gente não conhece o AI-5. Por mais que a gente aprenda na escola, isso também passa só como um detalhe, e às vezes nem é tão verticalizado. De 10 pessoas, 7, 6 não sabem o que foi o ato institucional número 5. Ah, sabem que a ditadura ficou mais pesada, isso não mudarem os livros de história. Nesse caso, as pessoas vão esquecendo o que foi acontecendo 50 anos atrás. E os perigos do esquecimento, né? Esse também é uma das motivações, um dos objetivos do espetáculo. Relembrar, ou fazer as pessoas descobrirem o que aconteceu.
Aí o Paulo teve essa ideia, quis montar, vocês já se conheciam, tinham no grupo. E o que me chama atenção, quando eu li o release de vocês, né, é que é tudo coletivo, né? Até a direção. E não dá problema, não? Como é que acontece isso?
É que a direção coletiva, ela começou meio agora.
Conta aí,
né,
pra gente, Letícia Negrete.
Oi. Então, bom, no meu caso, eu entrei o ano passado, né? O Paulo me chamou pra atuar e fazer a personagem da mocinha, que é a única mulher, a única personagem feminina que tá na peça, né? A personagem dela serve os ministros durante a reunião. E essa coisa da direção coletiva, a gente começou a fazer esse ano, assim, que o Paulo se retirou por um momento, e aí juntou a gente, eu, o Renato e o Rodolfo Moraes, que não pôde estar presente. E a gente gosta muito da peça, a gente acredita muito na força que ela tem, na importância histórica que ela tem. Então a gente falou, bom, então vamos bancar isso aí e continuar. Então, a direção coletiva é uma coisa que a gente está achando, mas que tem dado muito certo, porque eu acho que tem tudo a ver com o projeto do AI-5, da peça, porque ela sempre teve essa maneira coletiva, porque é um projeto que não tem incentivo nenhum de dinheiro, não tem patrocínio. Uhum. Então, o elenco todo, que é um elenco enorme, né? A gente fica com umas 16 pessoas em cena, mais ou menos. 20 pessoas, 20
pessoas
em cena.
Então tem muito mais do que...
E isso sempre, a gente sempre teve essa dinâmica, assim. Então, os atores, eles sempre ajudaram nas coisas, trazendo os objetos de cena, ajudam a gente na produção. Então, a coletividade, ela... Porque é uma coisa que une todos os atores e todo mundo está envolvido, é o acreditar na peça e querer que ela seja vista, ainda mais nesse momento importante que a gente está de política e tal.
E você, Renato, como é que é a tua participação? É também na direção? Você também está atuando?
Eu entrei como ator em ano passado, 2018. A gente fez uma temporada de abril, aniversário do golpe militar, até dezembro, aniversário do AI-5. E esse ano, o Paulo, ele teve um afastamento geográfico, né? Ele saiu do país por um tempo. E aí, nessa ideia de que o espetáculo deveria continuar, a gente seguiu com uma direção conjunta. E eu entrei nessa direção conjunta também. Então, a gente tem produzido, dirigido, atuado e outras coisinhas mais.
E o que vocês já... o espetáculo, vocês começaram a se reunir em 2016, mas o espetáculo estreou quando?
Em outubro de 2016.
Em outubro já de 2016.
Sim.
E qual que é a resposta do público? Assim, é aquela surpresa? Ah, eu não sabia que isso aconteceu. O que vem de retorno para vocês?
A gente sempre teve um público... Eu assisti o espetáculo na primeira temporada. Eu tinha alguns amigos já no elenco.
Uhum.
A gente assistiu o público que vinha. Era muito um público interessado no estudo de história... ou interessado no teatro e no teatro engajado. Então, tinha um lado de jogar para a torcida um pouco. Eram raras as vezes que a gente furava a bolha. Esse ano, a gente tem tido surpresas muito interessantes de um público mais conservador, tá tendo acesso à divulgação do espetáculo e de sair, às vezes, muito incomodado com as coisas que são ditas na peça. Porque, até como o Paulo falou, né, se os livros de história não forem mudados, existem planos de mudar os livros de história, né, e de que certas coisas sejam ocultadas. Então, esse espetáculo de memória, esse exercício e esse ato de resistência da memória tem furado um pouco a bolha e tem gerado reações bem interessantes, inclusive na internet.
Hoje em dia, né, a resposta é bem rápida na internet. E, Paulo, com toda essa tua... o que você já sabia, a tua pesquisa, quais são as suas fontes? O que você acha que está muito bem preservado ainda para quem quer se interessar mais pelo assunto? O que falta, já percebi que tem bastante coisa que falta, né? Sim. Mas o que você acha que é bacana que a gente tem aqui como fonte?
Como fonte de memória, de história?
Sim, de memória.
Existem muitos intelectuais, muitos escritores, muitos historiadores que ainda publicam, que ainda estão trabalhando, exercendo a profissão. Existem museus como o Memorial da Resistência,
Sim.
que é um espaço aberto e importantíssimo aqui em São Paulo para que as pessoas saibam o que aconteceu durante a ditadura militar. Que lugares mais podemos citar como referência?
Eu gosto muito do Felipe Figueiredo, que ele trabalha, é um historiador,
Sim.
ele trabalha com podcasts e tem um canal no YouTube, legal. E ele trabalha com divulgação histórica, né? E ele tem alguns vídeos, inclusive, falando sobre ditadura civil-militar, sobre AI-5, que são bem interessantes. O canal dele chama Xadrez Verbal. Ele não me pagou para fazer esse anúncio.
E quando a gente gosta, não precisa nem pagar, né? A gente fala e divulga mesmo, né? Agora, Paulo, o que vocês, assim, na montagem do espetáculo com o público, o que te deixa, assim, satisfeito no sentido de que, puxa, entendeu, é isso? Assim, qual que é aquela resposta que vem para você? O que deixa chateado é que, de repente, talvez seja isso que o Renato falou. Ah, não entendeu, tá criticando ali. Mas o que te deixa satisfeito? Porque quando a gente... Qualquer coisa que a gente vai fazer e a gente põe a mão na massa, e eu percebo que, como é uma coisa coletiva, então todo mundo vai, é uma coisa que a gente acredita, né? E a gente fica satisfeito quando fala assim, puxa, o Paulo realmente entendeu o que eu quis dizer. E o que te deixa satisfeito?
Olha, eu gosto de acreditar, Renata, que o teatro... é um espaço aberto.
Sim.
O que me deixa triste é ver, por exemplo, uma plateia vazia.
Uhum.
O, que me deixa feliz é ver uma plateia cheia, independente do ponto de vista dessas pessoas. Se elas têm um ponto de vista de esquerda ou de direita, se elas vão entender o recado que eu tenho a passar, isso eu acho que até talvez possa soar meio pretensioso da minha parte, entende? Claro, eu tenho um motivo de fazer o meu trabalho, e eu vou lá e faço com toda a minha paixão e toda a minha vontade. Agora, como a pessoa vai receber isso também, não depende só de mim. Claro, o espetáculo está lá, a troca está ali, o diálogo está ali. Mas não é só eu falar que é importante, entende? É esse diálogo. Então, se a pessoa chegar e vaiar o espetáculo, eu não vou achar ruim, porque ela está exercendo a liberdade dela de...
Alguma coisa que você
provocou alguma coisa.
Que seja os aplausos,
exato,
né?
Exato, mas ela está ali. Isso que é importante para mim. Isso me deixa mais feliz. Mas o que é uma doutrinação, não é isso. Não é esse, não é essa o caminho. Não é esse o nosso, pelo menos o meu, viés da coisa.
O que você está fazendo? Você está fazendo teatro já há quanto tempo? A história de vocês é parecida? Vocês já são atores há muito tempo? Como é que é a história de vocês? Cada um vem de... Vamos começar pelo Paulo aqui, que já está falando aqui.
Eu comecei teatro amador com 15 anos, isso há 18 anos atrás. Comecei profissionalmente com 19. Eu estou com 33, já são alguns anos, e sempre na batalha, porque uma das coisas mais prazerosas desse mundo, aliás, é fazer teatro para mim, e uma das coisas mais difíceis nessa cidade, nesse mundo hoje, é viver de arte, é fazer arte enquanto profissão. Ser valorizado como profissional.
Engraçado que quando, pelo menos, eu viajo assim e conheço alguns atores, o pessoal já tem uma ideia de que aqui em São Paulo é mais fácil. Né? Que aqui em São Paulo, o pessoal já... Até o pessoal do Rio fala muito isso, né?
Não, em São Paulo, realmente, acho que a gente está no polo de teatro que é o mais favorável, talvez, do país. Assim. Claro que em algumas outras capitais isso tem crescido mais. Pelo menos do que eu sei de outros atores de outros estados. Mas aqui realmente é onde tem mais um incentivo, assim, mais um... tanto maior quantidade de gente interessada, tanto na formação do teatro, né? De escolas, cursos, atores, quem quer se formar como diretor. Quanto acho que o interesse também de público, assim. Apesar da gente achar ainda que...
De ter as dificuldades,
Porque a gente tem muito teatro e ainda tem muito teatro com plateia vazia, né? Então existe uma política aí de... incentivo as pessoas irem ao teatro que ainda está muito falha, né? A gente ainda não está conseguindo chegar nesse ponto. Mas acho que é o que ele falou, assim, todo mundo já deve ter escutado isso. Quem começa a trabalhar com teatro não sai mais.
Não sai mais, né?
Por mais seja difícil, a gente continua porque a gente acredita e tal.
E tem uma questão particular em São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, que são as políticas públicas, né? Frente a uma mobilização da classe artística, da categoria artística, enquanto classe trabalhadora, no final dos anos 90, no começo dos 2000, que gerou uma série de políticas públicas de formação popular. Então a gente tinha formação de público, a gente tinha o teatro vocacional e o fomento ao teatro. Além de outras leis menores e outros modelos que foram... ampliados. E isso ajudou a ter um grande boom de produção teatral e de interesse da cidade na produção teatral. Infelizmente,
formação de público também.
O formação de público acho que era o mais importante, a gente conversa bastante sobre isso, e ele foi o primeiro a cair. Faz muitos anos que o formação de público deixou de existir. O teatro vocacional teve uma redução de contingente muito grande. E o fomento está embargado a 2 edições. Ele está completando 1 ano, segurado por conta de... discussões jurídicas por conta de um produtor, né? Que fala que é um coletivo, mas um produtor cultural que compete com toda a categoria ali. E judicializou a coisa e ela tá barrada. Isso. Há 1 ano, 2 edições, o fomento tem barrado a produção teatral de São Paulo. Então a gente tem uma produção muito grande devido a uma mobilização muito grande que conquistou políticas públicas e que a gente está num momento um pouco complicado em que tem se diminuído a produção porque tem se diminuído... a capacidade, mas a gente faz um ato de resistência,
Vocês são resistência,
a gente tá resistindo.
Olha que bacana. Eu queria falar novamente aqui para os nossos ouvintes. O espetáculo AI-5, uma reconstituição cênica, está em cartaz no Teatro Arthur Azevedo. O Teatro Arthur Azevedo é tão facinho ali, né? Na Paz de Barros, na Moca, todo mundo conhece. Os ingressos estão R$30 inteira, R$15 meia entrada, mas somente em dinheiro. Tem estacionamento, sim, com vagas limitadas, mas tem acessibilidade também, são 50 lugares. Olha que legal. Vocês vão ficar em cartaz até quando?
Temos mais 2 semanas.
Duas semanas, então tem que correr lá.
Tem uma novidade, agora a gente tem maquininha de cartão.
Opa!
Então agora pode cartão também.
Então tá aceitando cartão também. Vocês podem ir lá conferir. Então eu quero, infelizmente, estar chegando ao final do nosso bate-papo, quero abrir um espaço para vocês fazerem um convite para os nossos ouvintes estarem indo prestigiar vocês lá no Arthur Azevedo.
Só posso falar só mais uma coisinha?
Claro.
Né? É importante falar também de todos os atores que passaram pelo espetáculo desde 2016.
Ah, certo.
Um dos diretores falou agora, lembrou, é importantíssimo relembrar todos os artistas, que a gente tem uma lista de mais de 50 pessoas. Mas sejam 20 em cena, mas temos uma lista muito grande de atores, colaboradores, companheiros, companheiras que criaram também junto o espetáculo. Porque o espetáculo, ele é, como a Letícia disse, ele foi sendo criado no decorrer dos anos. Cada ator trazia uma coisa nova, algumas ficavam, outras caíram no decorrer do tempo. Mas a importância de todos eles para o nosso trabalho.
Legal, quero registrar também aqui, tem bastante gente participando, a Fernanda lá do Jardim Aeroporto, João Vitor do Morumbi, o Guilherme de Itaquera, o seu Nineiro do Jardim Luso, que ligou no 3170-5800, ele disse o seguinte, ele quer dividir aqui com o pessoal do grupo. Fiz teatro amador e quase não tem espetáculo por falta de patrocínio e interesse no Nordeste. Tá certo, seu recado tá dado aqui, viu, seu Nineiro? Muito obrigada pela sua participação. Gente, obrigada pela participação de todos vocês. O convite... Quem vai fazer o convite? A Letícia? Então vamos lá.
Bom, então convido todos vocês para assistirem a gente no Teatro Arthur Azevedo, sexta e sábado, às 9h, domingo às 19h. A gente vai ficar lá até o dia 14 de julho.
Por isso que tem que correr para assistir o pessoal do coletivo Ato de Resistência, como eu disse, espetáculo AI-5, uma reconstituição cênica.